בעזרת השם, דף חז, דלת ג'סוטה, לא פסול, שלום עליכם. Estamos דף חווה ומודבע, na última linha, אמר שמואל. Outro assunto, outro caso, não tão agradável, mas interessante. Fala שמואל, איסא אדם דומה, ואל איסא בת דומה. Fala שמואל, se uma pessoa, por exemplo, está com muita dificuldade de achar uma esposa. Lá lendo. E apareceu para ele duas possibilidades. Ou ele se casaria com uma mulher que era casada e ela tem uma má fama. Ela tem a fama de trair o marido. E ela se separou desse marido. E agora ela está procurando um outro marido. E ele tem essa oportunidade de se casar com essa mulher. Outra possibilidade é de se casar com a filha dela. O que a pessoa faz? O que é melhor fazer? Se casar com essa mãe, que é suspeita, ou se casar com a filha? Fala Shmuel, Issa Adam Duma, Vale Sabat Duma. Fala Shmuel, é melhor que ele se case com a mãe. Por quê? Shizuba mitipa ksherav, zuba mitipa psula. Porque a mãe, ela a priori, ela não é fruto de um casamento proibido, de uma relação proibida. A mãe se comportou mal, mas ela não tem suspeita que ela é uma filha bastarda ou algo assim. Então é melhor que ele se case com essa mãe do que se casar com a filha. Porque a filha dela, ela pode ser que ela vem de uma relação proibida. Uma vez que essa mãe era casada, e ela tem uma má fama, fama de trair o marido, pode ser que essa filha, fala Shmuel, é filha dessa mãe com um homem proibido para ela, ser uma filha bastarda. Então fala Shmuel, é melhor que você evite se casar com a filha, se case com a mãe, mesmo que a mãe tenha uma má fama. Fala Rabi Yohanan, Rabi Yohanan amar Issa Adam Batuma, Val Issa Duma. Fala Rabi Yohanan que não. É melhor se casar com a filha, não com a mãe, porque Shezu Omed Bechezkat Kashrut. Vezu Ena Omed Bechezkat Kashrut. Fala Rabi Yohanan, podemos avaliar que essa filha está Bechezkat Kashrut. O status dela é de uma judia normal, uma judia kasher. Por quê? Porque mesmo que essa mãe traia o marido, mesmo se isso for verdade, porém, fala Rabi Yohanan, como a gente vê na frente, a maioria das relações que essa mãe fez, ela manteve relações com o marido. Se ela traiu o marido, não foi a maioria das relações que ela manteve no casamento. Então, podemos seguir a estatística, a probabilidade. Uma vez que a maioria das relações que essa mãe, de uma má fama, porém ela manteve, na maioria dos casos, relação com o marido, então podemos avaliar que a filha vem dessas relações com o marido, porque a maioria das relações é com o marido. A minoria é com outras pessoas. Então podemos seguir a maioria, podemos seguir a estatística numa situação de dúvida e supor que a filha não é mamzer, não é uma filha bastarda. Vale Saduma não se case com a mãe dela, porque a mãe dela não está Bechezkat Kashrut. Ela tem uma má fama, tem um mau nome de trair o marido. Então o que vai impedir ela de trair o próximo marido? Esse fulano agora que está procurando esposa. Se for a Bioca, não se case com a mãe, que é suspeita, se case com a filha. Shmuel sustenta aparentemente que mesmo que a estatística nos indique que essa filha não vem de uma relação proibida, porém existe um receio que ela vem de uma relação proibida, mesmo que é a minoria das possibilidades. Fala Shmuel, evite isso ao máximo, não se casar com uma mulher que não é kshirá, não é uma filha mamzeret, por exemplo. Vamos ver qual é a halakha na frente. Pergunta agora a Meite vê. Nosse Adam Duma. A Breta diz que a pessoa se case com uma mulher que é suspeita de trair o marido, tem uma má fama, e não se case com a filha. Uma prova como Shmuel, não como Rabi Yohanan. Rabi Yohanan diz que é melhor que a pessoa se case com a filha. Fala, Marava Vetisbe. Fala, você quer trazer uma prova dessa Breta? Nosse Lechatrila. A Breta tem uma linguagem muito, muito estranha. A pessoa se case com uma mulher que tem uma má fama. É uma primeira opção, se casar com uma mulher dessas? Obviamente não. Ela inassá. Então, com certeza, o que a Braita quis dizer, o texto original da Braita era: se a pessoa se casou com uma mulher de má fama, ele pode mantê-la como esposa, não tem que se divorciar dela. Ele não sabia se casou com ela e depois descobriu a má fama dela. Pode continuar casado com ela. Então, se vê, falava, tem um erro de escrita dessa Braita, de transmissão dessa Braita. Então, Tninami Baduma. Então podemos ir adiante e falar que essa breta não é confiável para a gente trazer uma prova para a nossa questão. Pode ser que o texto original da Braita, o texto correto é que a pessoa se case com a filha de uma mulher que tem uma má fama. Então, fala, Rav, essa breta não é confiável para a gente fazer uma prova, então voltamos a estaca zero, não sabemos. Veir retecó ali na prática. Issa adam baduma, vale issa duma. A lei é como Rabi Uchanan, é melhor que a pessoa se case com essa filha. Essa filha não tem uma má fama, e as estatísticas nos dizem que ela não veio de uma relação proibida, não se case com a mãe é suspeita. Como falou o sábio, mesmo que a gente sabe que uma mulher casada traiu o marido, porém os filhos dela são filhos como qualquer judeu comum, qualquer judeu kasher. Por quê? Porque estatisticamente falando, a maioria das relações que essa mulher ela manteve foi com o marido, mesmo que ela traiu o marido, não foi a maioria das relações. Então podemos estipular que os filhos não são filhos mamzerim, são filhos entre o casal permitido. Bai Rav Amram, porém Rav Amram vai adiante e pergunta uma questão. Aita prutsa beyoter no. O que acontece se essa mulher, ela era muito, muito, muito baixa? Então, não só que ela manteve relações proibidas, a maioria das relações que ela manteve casada foi com homens proibidos para ela. A minoria foi com o marido. Qual é a lei? O que acontece com os filhos dela agora? Agora vamos abrir uma outra questão. Fala, Gmará, conforme a opinião que sustenta que a mulher era engravida um pouco antes dela ver sangue da menstruação, um pouco antes dela se impurificar e presa da menstruação, alguns dias antes, já começa esse período que a mulher ela pode engravidar. Então, conforme essa opinião, Lotibailach, a pergunta nem começa. É claro que os filhos não são considerados judeus válidos, são considerados mamzerim, não podem se casar com judias normais, etc. Porque deloyadaba velomintala, porque uma vez que esses dias antes da mulher ela se purificar e impureza de nidá, não é algo conhecido, a pessoa não sabe quando a mulher dele vai ficar impura e impureza de nidá, quando ela vai ver o sangue da menstruação, então ele não tem como fazer a vigia dela. Mesmo que ele saiba que nesses dias ela pode engravidar, mas ele não sabe quais dias. Quando é que ela vai se impurificar e presa de nidá? Então ele não tem como fazer a vigia. Então nesses dias, a mesma coisa aconteceu, que a maioria das relações que essa mulher manteve foram com homens proibidos, não foi com o marido. Então, nessa situação, conforme essa opinião, os filhos eles são considerados mamzerim, porque a estatística nos indica que esses filhos vêm de relações proibidas. A pergunta só começa conforme a outra opinião, que sustenta que o período que a mulher ela engravida são alguns dias depois dela ir no mikve. Então ela se purificou a impureza de nidá, foi no mikve, se purificou na noite do mikve, e alguns dias depois são os dias que a mulher pode engravidar. Essa é a segunda opinião. Então conforme essa opinião, mas qual seria a lei? Uma vez que o marido sabe quando a mulher dele foi no mikve, obviamente, então ele já sabe que esses dias são dias que ela pode se engravidar, e ele vai fazer a vigia sobre a esposa dele, para que ela não faça relações com outros homens nesses dias, para que ela não se engravide de outros homens. Então, talvez podemos nos apoiar na vigia do marido e dizer que nesses dias que ela pode engravidar, pelo menos nesses dias, a maioria das relações que ela manteve foi com o marido. Então, os filhos são filhos válidos, não são mamzerim. Ou Dilma, ou talvez que ela deprutsabe o terlo. Ou talvez, uma vez que essa mulher é tão depravada, ela fez mais relações com homens proibidos do que com o próprio marido, nós não vamos confiar nem na vigia do marido. Então, mesmo que o marido tentou fazer a vigia, temos suspeitas que essa vigia não solucionou o problema, e também nesses dias, a maioria das relações que ela manteve foram com homens proibidos para ela. Então, a estatística nos indica que os filhos que nasceram dela são filhos de relações proibidas. Então, são os dois lados da questão. Será que essa vigia do marido é confiável ou não? Teiko Agumara não responde essa pergunta. Aparentemente, a lei é que essa vigia do marido não é confiável. Uma mulher dessas, ela consegue muito bem escapar. O marido não vai ficar com ela 24 horas por dia. Temos a suspeita que ela escapou algumas vezes e pecou com outros homens. Então, os filhos, eles não são considerados judeus normais, são considerados mamzerim, podem se casar com outros mamzerim, mas não com judeus normais. Isso aparentemente é a lei. Velo Shebedin, a Mishnah nos diz uma outra lei. Tem situações que o tribunal adverte a mulher casada para não ficar sozinha com o suspeito. Normalmente é o marido que percebe que a mulher dele está fazendo amizades próximas com outros homens, e ele fala, não se isole com esses estranhos. E se ela desobedece, ela se torna uma soltar. Mishnah diz que tem situações que o tribunal adverte ela. Agora a Breta vai explicar melhor essa lei. Fala, Breta, ish, mata no mudlomar, ish, ish. A Torá fala que o homem advertiu a mulher. A Torá fala o homem que advertiu a esposa dele. Então, ish, seria suficiente que a Torá falasse uma vez o homem que advertiu a esposa. Por que a Torá tem que falar o homem e o homem? A Torá vem incluir uma outra possibilidade. O que acontece se a mulher é casada com um homem que sofreu um acidente, por exemplo, e Halila se tornou um surdo-mudo? Então, surdo-mudo não é uma pessoa que tem consciência do que está acontecendo como uma pessoa normal. Ou o marido sofreu um retardo mental, Deus nos livre. Ou se o marido está deprimido, está isolado, não sabe o que acontece com a esposa dele para advertir ela. Ou se o marido está viajando. Ou se o marido está na cadeia. Ele não sabe o que está acontecendo com a mulher dele. O tribunal que percebe que a mulher não se comporta bem e está criando amizades próximas com outros homens, o tribunal adverte a mulher não ficar se isolando com outros homens, e se ela desobedece, isso a torna uma sota. E fala Rechamim, é uma situação muito grave que essa situação dessa sota, porque o marido tem que se divorciar dela, ela se torna uma sota, e ela não vai receber nada, nenhum dinheiro. Normalmente quando a mulher ela é divorciada, ela recebe a ktubá. Essa mulher não vai receber a ktubá, porque ela provocou o divórcio se tornando uma sota. E a Roma vai escutar, talvez você vai falar, tá bom, o tribunal advertiu a mulher, isso que se aprende nesse passuk, ish, o homem que advertiu, a Torá vem indicar que tem situações que não o marido adverte, o tribunal adverte. Talvez essa advertência do tribunal serve para que o tribunal leve essa mulher no Bet HaMikdash para beber água da sota e verificar se ela traiu o marido ou não. Fala Chamim, Talmud Omar Vehevi Aish Etishto. Fala o passuk que não. O marido tem que levar a mulher no Bet HaMikdash, não o tribunal. Então fala o Chamim, o tribunal advertiu, o marido tem que se divorciar dela. Vamos explicar melhor por que o marido não pode levar a mulher depois no Bet HaMikdash. Porém, a Biosi Omer Biosi discute, Afle Ashkotah, Lekshet Sebalam Betasurim Ashkena. Fala a Biosi que não. O tribunal advertiu a mulher, tudo bem. O tribunal não vai levar essa sota para beber água no Bet HaMikdash. Mas quando o marido for libertado da cadeia, ou ele se curou do problema dele, então ele vai levar ela para o Bet HaMikdash, beber água. Então fala a Biosi, essa mulher não vai ser divorciada em todas as situações. Ela vai beber água da verificação para ver se ela é culpada ou inocente. E os sábios discutem com o Rabi Yossi. Vamos explicar então essa discussão agora. Bem, marcamente, qual é essa discussão entre sábios e Rabi Yossi? De onde vem essa discussão? Rabanan sabe baina de kinev vehevi. Fala, agora explicando a opinião da maioria dos sábios. Os sábios explicam essa lei se baseando nesse passo. Que o passo diz que o marido advertiu a mulher dele e o marido levou a mulher para beber a água da verificação da sota no Bet HaMikdash. Então, fala os sábios, na Torá aproxima essas duas situações, significa que somente quando o marido advertiu a mulher, somente assim, quando a mulher desobedece e se isola com outros, o marido pode levar ela para o Bet HaMikdash para ser verificada. Porém, se o tribunal foi quem advertiu a mulher, não o marido, então mesmo o marido não pode levar a mulher para ser verificada no Bet HaMikdash, ele tem que se divorciar dela. Rabiose salvar, Rabiose discute, se você não vai ver que nem vive. Fala Rabiose que não. O pastor pensando é que o marido advertiu a mulher e ele que vai levar ela para ser verificada no Bet HaMikdash. Porém, não significa que se o tribunal advertiu, então o marido não pode levar ela no Bet HaMikdash. O pastor mencionou o marido porque isso é o normal. O padrão é que o marido adverte e se ela desobedece, ele leva ela. Mas o pastor não quis dizer que se o tribunal é quem adverte ela, o marido não pode levar ela para ser verificada. Então, isso é uma discussão entre a Deus e outros sábios. Aparentemente, a lei é como a maioria dos sábios, que dizem que o marido não vai levar a soltar para ser verificada se o tribunal foi quem advertiu ela. Tadamá disse a Braita. Asher tiste isha tahat isha. Fala o Pasuk que a mulher só não vai soltar se ela ficar isolada com outro homem, E já suspeita que ela traiu o marido dela. Então, esse passo que está sobrando, que tem outros psuki que já mencionam isso. Então, o que o passo veio dizer? Quando o passo menciona aqui a mulher e o marido, nesse passo, o passo veio associar os dois. Ou seja, os mesmos requisitos que existem com relação ao homem para levar a mulher para beber água da sotá, se aplicam também à mulher. E os requisitos que se aplicam com relação à mulher também se aplicam ao homem. Explicando melhor. Lema aí, Reta, quais são essas leis que a gente aprende nisso? Amar Rav Sheshet e Rav Sheshet. Keshem Sheim Husuma Aloya Mashka. Para Rav Sheshet, assim como a gente sabe, que se o marido ele for cego, Halila, então ele não pode levar a mulher dele beber água no Betamigdash. Por quê? Tertim, por causa do Pasuk, Neilam Eneisha. O Pasuk diz que o marido não viu que a mulher traiu ele. Ou seja, a Torá se trata que a mulher se isolou com um estranho e o marido não viu se a mulher traiu ele ou não. Então, a Torá se trata de alguém que é capaz de ver e não viu. A Torá acabou de excluir uma pessoa cega. Se o marido é cego, então ele não tem como ver se a mulher traiu ele ou não, então ele não está incluso no pasuk, não está incluso no trecho da sotá, e ele não leva a mulher dele para o ritual de assaltar no Beit HaMikdash. Então, Kahi imeaita suma aloita shuta. Mesma coisa se a mulher era cega, uma vez que a gente associou o homem com a mulher, as mesmas regras se aplicam aos dois. Se a mulher é cega, ela não passa pelo ritual da assaltar. Ravashi amar fala Ravashi que Shem Shechiget de Gidemet loita shuta, dichtiv. Fala Ravashi uma outra lei. Assim como se a mulher a soltar tem um problema nas pernas, ela não consegue ficar de pé, ou ela tem um problema, ela não tem as duas mãos, lo aleno, então ela não passava pelo ritual de verificação da soltar. Dirtir, sabido do pasuk, veemida coen ta isha lifnei Hashem venatan al kapia. O pasuk diz que o coen colocou a mulher a soltar de pé em frente à presença divina que estava no Kodesh HaKodeshim, em direção ao Ihar, o saguão do Betamidash, e colocou sobre as palmas das mãos dela o sacrifício da farinha, o sacrifício de minhá, da farinha de cevada. Então, o pastor acabou de excluir uma mulher que ela não consegue ficar de pé, uma mulher que não tem palmas das mãos, não pode cumprir esse pasuk, então ela está excluída do trecho da sotá, não passa pelo ritual da verificação. Então, kahu imayahigero gidem layamashka. Mesma coisa, se o homem tem esses problemas, ele não leva a mulher dele para verificação no Betamigdash, ele não consegue ficar de pé, ou ele não tem as palmas das mãos. Mar Baravash, ela fala o sábio, que Shem Sheilemet Laitashotá, fala Mar Baravash, assim como uma mulher que virou uma sotá, mas essa mulher é muda, ela não bebe a água da verificação no Betamigdash, Dichtiv, como falou o Pasuk, Vamra Haisha Amen Amen, depois que o Kohen ele jura em nome da mulher, como a gente já viu várias vezes, e faz um juramento em nome da mulher, que se ela traiu o marido, ela vai ser castigada, etc. Ela tem que falar amém, amém. Ela tem que aceitar duas vezes o juramento do coelho. Então, se ela é muda, ela não tem como cumprir esse passo, então ela não passa pelo ritual da sotá. A sotá que pode passar pelo ritual da verificação é uma sotá que é capaz de cumprir o que se escreve no suki. A sotá que não consegue cumprir o que o passo se trata, ela não está inclusa no trecho, então ela não passa pelo ritual de verificação. Então, kahu imayai lebla yamashka. Mesma coisa, se o homem, o marido, ele é mudo, ele não levava a mulher dele para beber a água da verificação no Betamidas. Adralah harusa. Baruch Hashem, terminamos o quarto capítulo. Parabéns a todos. Começamos o quinto capítulo, Keshem Shamai. O capítulo vai começar com um assunto interessante. Digamos que a sotá sim é culpada, traiu o marido com o suspeito. Ela bebeu água da verificação. O que acontece com o suspeito? Será que ele também é castigado? E vamos ver outros assuntos no decorrer do capítulo com relação a esse suspeito. E essa Mishnah vai trazer assuntos paralelos também, que não tem a ver com a sotá. Fala a Mishnah. Keshem shamayim botkinotá, kahamayim botkinotó. Fala a Mishnah, assim como a água da sotá, verifica se a sotá é culpada e castiga ela caso ela seja culpada, também castiga o homem que pecou com ela, aquele que se isolou com ela, se ele pecou com ela, então ele também é castigado com o mesmo castigo, a barriga dele infla, ele perde a força nas pernas, etc. Xenemar, você acredita do pastor Ubal, Ubal. O pastor menciona duas vezes que a água vai castigar a soltar. Então, fala Mishnah, tu já veio falar duas vezes a mesma coisa para dizer que não só a sota é castigada, também o suspeito é castigado. Queixem chassura la barca, chassura la boi, uma outra lei. Assim como a mulher se torna uma sota, até ela se inocentar bebendo a água, ela está proibida para o marido, mas também está proibida para o suspeito. Ou seja, se o marido viu que a mulher dele virou uma sota, e ela não, ele divorciou dela, por exemplo, não levou ela para beber água no Beit HaMikdash. Agora ela não pode ir se casar com esse suspeito que ela ficou isolada com ele. Isso é proibido para suco. Uma vez que ela não foi inocentada pela água, ela está proibida para o marido e está proibida também para o suspeito. Shinemar, por causa do pastor, Nitma, Venitma. Deveria ver aqui. Falar bem que a Torá diz Venitma. E a sota se proibiu para o marido. Então por que a Torá tem que falar e? E a sota se proibiu para o marido? A Torá veio dizer, falar aqui, que não só que ela se proíbe para o marido, ela se proíbe também para o que se isolou com ela, até que ela seja inocentada. Se ela bebeu água da verificação e foi inocentada, ela não traiu o marido com esse suspeito, e o marido se divorciou dela, por exemplo, ela pode se casar com esse que ela ficou isolada com ele, porque ela se inocentou por força da água, mas até ela se inocentar, ela não pode se casar com esse suspeito. Amara Bioshua Kayadoresh Zechara Benakatsa. Fala Bioshua. Zechariah ben Hakatzav explicava a fonte dessa lei como Rabi Akiva, desse V, e ela se proibiu para o marido, isso vem incluir a proibição para o suspeito. Porém, Rebbe Omer, Rebbe dizia, fala Rebbe que se aprende essa mesma lei de uma outra indicação do pastor. A Torá fala duas vezes que a sota se proíbe para o marido, a segunda vez que a Torá veio dizer não só para o marido, também para o suspeito. Por isso a Torá repete. Então, nesse mesmo dia, Rabi Akiva explicou um outro passo com um outro assunto diferente, assunto da impureza. Então, para entender isso que a gente vai ver agora, vamos introduzir, revisar o que a gente já viu algumas vezes no nosso shurim, alguns diferentes níveis de impureza e algumas leis. Sabemos que existe vários níveis de intensidade da impureza. O nível mais grave de impureza é o corpo do falecido, chamado Avi Avota Tuma, o pai dos pais da impureza, ou a fonte das fontes da impureza. Alguém encosta no corpo do falecido, ele se impurifica, obviamente, porém um nível mais fraco de impureza, chamado Avatuma, a fonte da impureza. Alguém que se impurifica através de um Avatuma, se impurifica, um nível mais fraco, chamado Rishon Latuma, o primeiro grau da impureza. Alguém que se impurifica com o primeiro grau, vira segundo grau. Alguém se purifica com o segundo grau, vira terceiro, e assim por diante com o quarto grau. E, em geral, quando a gente menciona esse terceiro grau, quarto grau, a lei vai variar. Ou seja, em geral, se entende que um alimento laico, ele não se impurifica mais do que o segundo grau de impureza. Se, por exemplo, um alimento, um pedaço de pão laico, não sagrado, não é trumá, nem sacrifícios, um pedaço de pão secular, laico, ele encostou no primeiro grau de impureza. Então, ele virou o segundo grau de impureza. Se um outro pedaço de pão encosta no segundo grau de impureza, ele não se impurifica, isso em geral se entende. Vamos ver que Rabi Akiva não sustenta assim. Por isso, em geral, com a truma, a oferenda do coen, ou sacrifícios, uma vez que tem santidade, é algo sagrado, então é mais sensível à impureza. Se é mais sensível à impureza, a trumá se impurifica o terceiro grau de impureza. Também o sacrifício se impurifica o terceiro grau de impureza. Porém, a trumá não se impurifica quarto grau de impureza. Sim, trumá pura. Encostou em trumá impura, terceiro grau de impureza. Essa trumá que encostou não se impurificou quarto grau. Porém, sacrifícios que são mais sagrados do que trumá, mais sagrados do que a oferenda do coelho, sim se impurificam quarto grau de impureza. Isso, em geral, o que se entende. Porém, vamos ver a novidade de Rabi Akiva agora, a opinião de Rabi Akiva. Com relação à impureza do réptil, existem oito famílias de répteis, melhor dizendo, que impurificam a impureza do Tumat Sheretz. Quando esses répteis morrem, como lagartos, ratos, são chamados de répteis porque rastejam, quando esses répteis morrem, impurificam a impureza do Tumat Sheretz, a impureza dos répteis. Sobre isso fala Rabi Akiva, do pasuk. Kli heres, asher ipol mehem el tocho kol asher betocho itma. Se um desses oito tipos de répteis impuros caíram dentro de um utensílio de barro, porcelana, e eles tinham morrido já, impurificam. Se eles entram dentro do utensílio de barro, impurificam tudo o utensílio que está dentro do utensílio também. Porém, se uma impureza encosta na parte de fora de um utensílio de barro, não impurifica o que está dentro do utensílio. Fala, Rebbe Akiva, enomer tamé ela itma. Quando a Torá diz kol asher betocho itma, tudo que está no utensílio se impurificou, a Torá não diz se impurificou, diz vai se impurificar, itma. Porém, já se impurificou. O que a Torá fala itma significa yetame. São as mesmas letras. Letame acherim. Fala, Rebbe Akiva, o que o pastor veio dizer é que se tem, por exemplo, um pedaço de pão dentro de um utensílio de barro, e caiu um lagarto morto dentro desse utensílio de barro, impurificou o utensílio e impurificou também o pão. O pão não encostou no réptil, encostou no utensílio. Então, fala Rebbe Akiva, lamed al kikar sheni shemetamet ashlishi. Fala Rebbe Akiva, vamos entender melhor na Gemara o que Rebbe Akiva disse, porém, a priori, o que Rebbe Akiva disse é o seguinte: o réptil é avatuma, como a gente mencionou, é uma fonte da impureza. Encostou na parte de dentro de um utensílio de barro, impurificou o utensílio virou primeiro grau de impureza, um nível mais fraco de impureza. Agora, o utensílio estava em contato com o pão, então o pão virou segundo grau de impureza. Tu deve dizer, esse pão, yetame, esse pão tem a força de impurificar um outro alimento para virar terceiro grau de impureza. E aparentemente Rebbe Akiva disse, mesmo que esse outro pão é laico, mesmo que não é trumá, fala Rebbe Akiva que isso aparentemente se entende que esse pão laico que encostou no segundo grau de impureza, outro pedaço de pão, se impurificou terceiro grau. Amar Rebbe Yeshua, fala Rebbe Yeshua, miga le'afar me'enecha Rabban Yochanan ben Zakkai. Fala Rebbe Yeshua, quem dera que você, Rabban Yochanan ben Zakkai, se ressuscite. She'aita omer ati dor acher leta'el kikar shlishi. Rabban Yochanan ben Zakkai tinha um receio que as próximas gerações vão falar que não existe a impureza do terceiro grau com relação a mesmo trumá. A lei é que sim existe. Ele tinha o receio que as próximas gerações iam se enganar e dizer que não. Mesmo que seja trumá, um pedaço de pão de trumá que encostou no segundo grau de impureza, as pessoas iam falar que não se impurifica. E na verdade sim se impurifica. Por que ele tinha esse receio? She'eno mikra mina Torah. Porque essa lei, fala Rabban Yochanan Zakkai, se aprende de uma dedução. Não tem um passu que indica essa lei. Então a lei é que sim, se um pedaço de pão de trumá encostou no segundo grau, vira terceiro grau. Porém não tem um passu que indica isso. A Rabban Yochanan Zakkai tinha esse receio que as próximas gerações iam se enganar e falar que não, a trumá não se purifica o terceiro grau. Velo Rebbe Akiva tamidcha mevil o mikra min haTorah sheutame shenemar kol asher betocho itma. Fala Rebbe Yehoshua, que quem dera que Rabban Yochanan Zakkai seja ressuscitado para escutar o que Rebbe Akiva acabou de dizer. Ele sim vê de um passuk que mesmo um pão laico que encostou no segundo grau de impureza se impurifica terceiro grau. Então é óbvio que a trumá também. Diz que o passuk fala desse passuk que a gente mencionou da impureza do réptil. Vamos entender melhor esse assunto na Gemara no decorrer dos Dapi. Boba Yom Derash Rebbe Akiva. Nesse mesmo dia Rebbe Akiva explicou um outro assunto. Uma dotem ichut sair et peat kedma al paim ba'ama. Em resumo, o que o pastor quis dizer é que na cidade dos Levi, a terra de Israel é dividida em áreas para cada tribo, e os Levi tinham cidades para eles morarem. Então o pastor diz para medir em volta da cidade dos Levi, Alpaimamá, 2.000 amá, que é mais ou menos 1 quilômetro, em volta da cidade. Essa área pertence à cidade, mesmo que está fora, pertence à cidade. O Mikra Heramar, por um outro passuk, diz Mikir Ha'ir Vechutza Elefama Saviv. Um outro passuk fala que essa área em volta da cidade dos Levi media o raio de 0.5 quilômetro, 1.000 amá, não o raio de 1 quilômetro. Então, Yefshadomar Elefama Shikvanemar Alpaimamá. Você não pode falar que o raio dessa área em volta da cidade era de 1.000 amá, porque um outro passuk fala 2.000. Você não pode falar que é 2.000, porque o outro posso falar que são 1.000 amá. Então como fica isso? A Keitza. Elefama migrash, velpaimamá tchum shabat. Fala Rebbe Akiva. São dois assuntos diferentes. Quando a Torá fala que o raio de meio quilômetro em volta da sede dos Levim pertence à cidade, é o Migrash. Migrash é um campado que se deixava como uma fachada bonita para a cidade dos Levim. Um gramado que não se plantava lá, era uma para embelezar a cidade dos Levim. Isso media o raio de meio quilômetro em volta da cidade. Quando a Torá menciona um quilômetro em volta da cidade, que pertence à cidade, não é o campado, é o Tchum Shabbat. Tchum Shabbat é até onde a pessoa pode sair da cidade no Shabbat. Tu fala bem aqui, a pessoa não, você vê nesse passo que a pessoa não pode sair mais do que um quilômetro fora da cidade pela Torá no Shabbat. Esse quilômetro em volta da cidade pertence à cidade, mesmo que não está construído. É um terreiro que é referente à cidade, então a pessoa pode até um quilômetro sair da cidade, mas não mais. Isso explica Rabi Akiva. Rabi Yossi Aglili, o Mer, fala Rabi Yossi Aglili, ele fama migrash, o pai mamassadot ukrami. Fala Rabi Yossi Aglili que não. Explicando diferente. Esse meio quilômetro em volta da cidade é o campado que não se planta, para embelezar a fachada da cidade. Quando a Torá fala que até um quilômetro fora da cidade pertence à cidade, então tem mais esse meio quilômetro que foi acrescentado agora, Sadot Ukramim, é a área que os Levim podiam plantar. Podiam plantar o que eles quisessem, vinhedos, o que seja. Então, se a pessoa estivesse entrando em direção à cidade dos Levim, ele ia achar um campo plantado com raio de meio quilômetro, depois ele ia encontrar um campado de entrada da cidade que não era plantado, e aí ele chegaria na cidade. Isso fala Rebinez Ebenosh Rabi Yossi Aglili. Continuamos. Boba Yom Darash Rabi Akiva. Esse mesmo dia Rabi Akiva explicou um outro passo. Az Yashir Moshe Obnei Israel Tashira Azot Lashem Vayom Nu Lemo. No coração o cântico da abertura do mar, quando o povo de Israel foi salvo finalmente dos egípcios, com a abertura do mar, o povo de Israel cantou para Hashem. E o pastor diz, e então Moshe e o povo de Israel cantaram esse cântico para Hashem, Vayom Nu Lemo. E disseram, dizendo, Shenta Mudomar Lemor. A Torá podia falar, e disseram, podia falar, e disseram, dizendo, Mata Mudomar Lemor, Melamet Sheim Selonim Shirah Harav Shem Moshe, Alkod Davar Vedavar Vikorim Etale. Então fala bem aqui, o que o pastor veio falar, e disseram, dizendo, seria que o povo de Israel estava repetindo o cântico depois de Moshe. Moshe falava um pedaço, o povo de Israel repetia, assim por diante, como se canta o Alel no Rosh Chodesh, nas festas, o Hazar fala um pedaço, o público, ele responde, repete esse pedaço. Ligar Neymar, Neymar, por isso que o Torá fala, e disseram, dizendo, ou seja, repetindo o que Moshe falou. Rabi Nehemia, Rabi Nehemia, discute com Rabi Akiva, que Corine Tshma, Belo, que Corine Tale. Fala que não. O pastor fala, e disseram, dizendo, significa que eles disseram ao mesmo tempo do que Moshe. Então foi um milagre, que o povo, por inspiração divina, sabia o que dizer. Todos cantaram juntos o cântico sem ensaio. Foi por inspiração divina, todo o povo cantou o Vayosha Hashem juntos na abertura do mar. Isso que o povo veio dizer, como se leu o Shema Yisrael. Todos na sinagoga leem, falam o Shema ao mesmo tempo. Então, assim também foi o cântico da abertura do mar. Outra lei. O povo é o Darash de Abishua Ben Urkinus. Abishua Ben Urkinus, ele explicou um outro assunto nesse mesmo dia. Lo avat Iov et Akadosh Baruch Hu ela me'ava. Fala a Yeshua Ben Urkinus que Iov, temos o livro de Iov, Iov não era um judeu, porém era um devoto a Hashem. Ele foi muito testado na vida dele. Fala o sábio que Iov trabalhava para Hashem não só com o temor, trabalhava para Hashem com amor, com devoção a Hashem. Como se sabe isso? Chamado Pasuk Henik Teleni Loa Erre. Fala o Pasuk. Iov diz que mesmo que Hashem trouxer para Iov uma morte repentina, ele perceber que ele está prestes a morrer, lo eachil, Iov ainda vai continuar fiel a Hashem, esperando a salvação de Hashem, confiando em Hashem. Só uma pessoa que trabalha para Hashem com amor chega nesse nível. A pessoa que trabalha para Hashem por temor do castigo, quando Hashem castiga ele e vê que está prestes a falecer, então ele perde as esperanças. Ele desiste, ele não continua esperando a salvação de Hashem. Ele trabalhou para Hashem para não ser castigado, ele foi castigado, então isso já quebrou ele. Porém, Iov continuaria esperando a salvação de Hashem, fiel a Hashem, mesmo que Hashem ia trazer para ele morte repentina. Porém, a coisa ainda não está clara. Desse passo por si só não tem prova. Porque Lo Animetzapé, O eni metzapé. Porque quando Yovis enik teleni lo e aher, o lo pode ser que ele vai sim esperar a salvação de Hashem, ou lo de não. Ou seja, quando, se Hashem trouxer um castigo desses para ele, lo e aher, ele vai perder as esperanças. E, então, não seria um sinal que ele trabalha para Hashem por amor. Então, Talmud Amar, por isso tem um outro pasuk. Adegva lo asir tomatim imene. Então, tem um outro pasuk que diz claramente que mesmo se Hashem vai trazer um castigo muito grave para Yov, falecimento repentino, nesse momento, lo asir tomatim imene, a devoção, a integridade de Yov para Hashem não vai ser danificada. Então, claro que Yov trabalhava para Hashem por amor. Meramente me avança, isso fala Gemara. Amare Birshua, amiga Lea Farmenecha, Rabbani Yochanan ben Zakkai. Fala Birshua, quem dera que você, Rabbani Yochanan ben Zakkai, seja ressuscitado agora? Para quê? Shaita Doresh Koliamecha. Porque você costumava dizer, Shelon Avad Yov Betamakom Ela Meir'ah. Você costumava dizer que Yov trabalhou para Hashem só por temor do castigo, não por amor. Sheneimar, você se baseou nesse pasuk, Ishtam Ve'achar, Yov era um homem íntegro, justo, Yerelukim, temente a Hashem, Vesamerá, ele se afastava do mal. Então, falava na banha da casa da Kai que o pastor não menciona que Yov amava Hashem, temia Hashem. Porém, Yoshua também relamado que me avassa. Porém, Yoshua, seu aluno do seu aluno, Rabbi Yoshua, aluno de Rabbi Akiva, que era aluno seu, explicou desse pastor que a gente viu antes, que Yov sim trabalhava para Hashem por amor, por isso ele disse que mesmo que Hashem castigasse o pior castigo, ele ia continuar íntegro, fiel a Hashem. Isso é um sinal que ele trabalhava para Hashem por amor. Paramos aqui por hoje, terminamos a Mishnah, amanhã começamos a Gemara, que vai começar, vai fragmentar um pouco mais a nossa Mishnah, entender o princípio da Mishnah, esse assunto que o suspeito que se ele sim pecou com a Sotá, e também era castigado, onde se aprende isso, vamos no próximo DAF com muito mais. Até amanhã, pessoal, obrigado pela atenção. Baruch Adonai Olam, amém, amém.